Rapaz, graças a Deus, daqui mesmo, onde eu nasci, assim, me criei, graças a Deus, sempre, minha vida aqui, sempre, pra mim é boa, graças a Deus, não tem discussão com ninguém, nunca tive, graças a Deus, nunca arrumei desavença com ninguém, entendeu? Graças a Deus, todo mundo pra mim aqui, onde eu chego, todo mundo, graças a Deus, a gente sempre somos as pessoas normais, não gosto de estar discutindo com ninguém, entendeu?
Agora o senhor falou aí pra gente que quando casa assim a coisa já começa a
dificultar. É, as coisas é meio dificultada, né? No começo sempre é assim, dos primeiros, logo assim quando a gente casou, né? Logo a gente nasceu de família humilde, assim, meus pais foi, nasceu e criou-se na roça, como se diz. Aí fica assim, a gente pra conseguir as coisas só de uns tempos pra frente que começa a ir melhorando mais um pouco. Mas logo no início, né, a gente vai. Passam as coisas meio dificultosas na vida, mas é acontecimento, né?
O senhor está com quanto tempo de casado?
Tem 18 anos.
18 anos.
É.
E como é que foi, assim, quando o senhor casou, né? Para mudar, assim, de vida. Como é que foi, assim, que o senhor sentiu isso?
Rapaz, depois da que veio o primeiro menino, assim, a primeira menina da gente, né? No começo, logo nos inícios, foi meio difícil. Mas depois, graças a Deus, Deus foi mostrando os caminhos, foi se abrindo, a gente vai lutando para um canto e para outro e começa a ir arrumando umas coisinhas e dá para ir vivendo devagarinho.
E da época assim, quando o senhor não era casado, né? O senhor morava com a família do senhor?
É, eu morava com meu pai.
Como é que foi assim essa mudança, né? O senhor ter a casa do senhor, assim, foi muito difícil? Mudou muito o jeito de vida?
Não, muda, né? O jeito da gente viver muda, né? Porque, assim, quando a gente tá na casa de pai e mãe é uma coisa. Que é sempre, eu digo pros meus filhos, eu sempre falo pra eles, olha, meu filho, é o seguinte, a gente quando tá dentro de casa de pai e mãe é bom. Na hora que você, assim, sai de dentro de casa, as coisas já não eram como eram antigamente. Você não tem mais aquela, assim, não tem aquela liberdade que nem quando você vê o sorteio dentro de casa, que você tem aquela liberdade, quando chega, tem uma coisa, você vai pegar aquilo ali. E depois que a gente casa, já modifica, você não tem mais aquela liberdade que era, né? Aí eu sempre converso com ele e digo assim, que a partir de quando você está em casa, que tem pai e mãe, tudo é bom. Agora depois que muda, aí você já, que nem quando eu tinha o quê, 19 anos, eu perdi minha mãe, né? Aí pronto, aí já as coisas já vai ficando mais difíceis, você tem que... Agora, graças a Deus, depois que eu arrumei a mulher, né, aí pronto, aí já fui para o meu canto, aí foi tempo que o pai arrumou outra mulher também, aí eu fiquei no meu canto, ele fica no canto dele, mandei a história, mas sempre a relação da gente sempre boa.
Tem... Aí o senhor, quando o senhor foi pro seu canto assim, vocês fizeram uma casa?
Fez uma casazinha, primeiro eu fui morar numa casa lá, né, aí depois eu saí da casa, enquanto eu fazia a minha, aí fiz uma casazinha de taipa dessas... A gente tá mesmo, mas fiquei morando ali, moro até hoje, agora, de agora é que eu tô fazendo, construindo a minha, né?
Essa casa de taipa, assim, a gente vê que tem muitas, assim, nessa região.
Tem,
né?
Sempre nessa região da gente, sempre tem muitas aqui, porque isso já veio como diz a história dos avós da gente, né? E sempre veio de muitos tempos antigos, assim, as casas de taipa nessa região aqui.
É muito difícil de fazer uma?
É, não, assim, porque usa, assim, o material dela pra você fazer. Você tira aqueles pau, né, bota aquelas forquinhas, aí depois tira aquelas varas para você envarar todinha, aí depois arruma o cavaco de pau, senão aqueles pés demais para encher aquelas paredes, depois você barrear ela todinha, e depois dá um acabamentozinho para ficar mais melhor. Mais
e como tanto. É que calcula o tamanho dela?
Ah, assim, o tamanho você faz do tamanho que você quiser fazer, né? Assim, você querendo fazer, vou fazer tal tamanho, a medição você faz, mais ou menos.
O pessoal prefere fazer, assim, essa casa maior ou menor?
Sempre faz, assim, uns usam fazer maior, outros usam fazer menor.
Mas o problema é que tem que ter material também.
É, tem que ter o material, assim, o material bom pra fazer. Se não for, tem que ter as madeiras, né, pra fazer aquilo ali.
E essa madeira, consegue onde?
A gente tirava na mata mesmo por aqui. Hoje em dia não, porque hoje em dia o pessoal não quer mais que tire, né, mas hoje em dia é mais, assim, que era pra prevenir, não tá mais cortando as madeiras. Aí sempre o pessoal hoje em dia tá mais comprando as madeiras pra fazer, assim, esses negócios de casa tá sendo mais difícil para fazer, então mais fazendo nem fazia antigamente.
Mas mesmo assim, então, para fazer uma casa de taipa, assim, que as pessoas acham que é uma coisa mais simples, acaba ficando meio caro.
Fica
também.
Caro, é, isso aí é. Fica, se for analisar, fica a mesma coisa da de tijolo, fica a mesma.
É mesmo?
É a mesma coisa.
E o barro, assim, para fazer?
O barro a gente cava no chão, né, daquele barro, caso um canto daquele muro de formigueiro. Aí vai, tira, mexe aquele bar, faz bem mexido, a mesma coisa que nem fazia tijolo manual antigamente. Aí pega aquele bar, mistura ele, traça ele bem traçadozinho, aí joga na parede, aí depois você vai, passa uma colher e vai dando o um acabamento.
Mas então essa coisa assim do formigueiro que o senhor falou, como é que é isso?
A formiga, ela não tira aquele bar de baixo do chão e vai fazendo aquele. Onde ela tem aquela casa dela, ela vai fazendo tipo um muro, né? Aí naquele, em cima daquele muro, a pessoa vai e cava aquele bar, que ele fica mais ligado, dá mais liga, pra jogar na parede.
Ah, dá para aproveitar dali então.
É.
E se não tiver esse formigueiro, pode ser de outro lugar?
Pode ser de outro lugar, assim, em outro canto, caso caça um bar mais que seja mais ligado um pouco, pra fazer. Que é pra
Agora.
quando a chuva vier, ela não desmanchar, porque se for um bar meio fraco, quando a chuva bate, ela escorrega.
Agora, esse formigueiro, assim, ele tem que ser bem grande, né, para dar barro.
É, sempre ele dá assim, muitos cantos que dos tempos atrás aí, teve canto, tem formigueiro alto, né? Aquele muro, faz aquela muralha que nem um muro aqui, e aí vai cava aqui em cima daquele muro ali pra tirar aquele barro.
E cava o chão assim para baixo, pro fundo também?
Cava tem embaixo, tá? O tanto que der pra você ir cavando, você vai cavando, vai mexendo aquele barro ali, vai colocando aquela água, né? Vai mexendo nele, aí vai tirando dali e jogando na parede.
E esse, um formigueiro assim que o senhor já tenha visto, que tenha ido assim fundo, né? Qual a fundura máxima assim que o senhor já viu?
Ele vai até o subsolo, assim, até o solo da onde der pra chegar aquele canto que tem o solo embaixo, tem um cascalho, até ali ele cava aqueles buracos. Se for um canto que tiver fundura, ele cava, se for possível, sim, uns 5 metros de profundidade ele vai para baixo.
Mas esse formigueiro assim, ele tem que estar morto já
Ele
ou?
tá morto. Sempre é esse canto que ele já tem morrido, tá só o barro lá que ele.
Porque se estiver
É,
vivo, não dá.
ele não deixa de ele.
E quando assim, vocês que trabalham, né, com agricultura, quando dá formiga assim na plantação, assim, como é que vocês fazem?
A gente sempre compra o veneno, né, para botar pela. Hoje eles usam muito, antigamente era aquele de que era em pó. Hoje eles estão usando muito aquele ingrão. Por aqui nessa região da gente, você usa muito aquele ingrão. Bota naquela veredinha dele, aí ele leva pra lá, aí ali ele
É
para.
melhor.
É.
E não faz assim mal para as pessoas, não?
Não, não, até hoje já sempre a gente usa, né? Nunca. A gente pega, só vem naquele pacotinho, naquele saquinho, a gente vai, corta aquele saquinho, aí bota lá naquela. Ninguém vai, assim, tá recebendo. O cheiro dele, né? Bota lá naquele canto lá e pega aquela sacola, amarra de novo no canto pra não ficar sentindo aquele cheiro dele, fica lá e vai e leva pra dentro da casa dele lá, pronto.
Vocês, quando estão assim num período assim melhor de inverno, que vocês costumam plantar aqui nessa
Essa
região?
região da gente aqui, sempre o que a gente planta hoje é o milho, o feijão, fava, essas coisas. Porque antigamente, na época do meu pai, era o algodão, né? Que naquela época tinha água, era plantação de algodão, mas hoje acabou. Isso aí, o bicudo acabou com tudo. Aí pronto, hoje só o que usa mais é isso aí.
O senhor chegou a pegar a época do algodão de
Cheguei,
plantar?
lembro, no meu, na minha época eu era o que? Eu tinha 14 anos de idade, aí essa época 10 anos, sempre era o roçado da gente, a roça da gente, final de ano, a gente tava fazendo a colheita do algodão.
Aí o senhor
A
trabalhava
gente
também.
trabalhava com mais pais, né? A gente era, se juntava lá em casa, era 6 homens e 2 mulheres. Uma minha avó criou, essa mora pro lado da Bahia. E os outros 6 residem por aqui. Tem um que tá, sim, tem um que tá no Rio.
E o cultivo do algodão, como é que era?
A gente plantava ele junto com o milho e o feijão. Entendeu? A gente pegava, plantava ele, aí encostava plantava naquele saco da cova do milho, plantava de algodão. Aí, quando chegava dessa época agora, era a época da safra, aí a gente ia colher. Eu já tinha colhido o milho, o feijão, aí ia colher o algodão.
E o algodão dá um pé assim um pouco mais alto, né?
É, ele sempre fica mais alto. E naquela época, era naquele tempo do caroço, chamava o caroço preto, ele era um que você plantava, ele durava 5 anos. Você, todo ano, você limpava ele, dava aquela cultivo nele, aí no final de ano ia tirar a colheita dele.
E quando plantava, plantava semente
A
ou?
semente, vem aqueles carocinhos, a gente comprava o caroço na rua, né? Aí trazia, aí meu pai ia trazia, aí nós plantava e dava aquela cultivar nele. Aí quando chegava dessa época em diante, ele começava a brotar para safrejar.
Esse caroço era de que tamanho?
É pequenininho, que nem o caroço de feijão mesmo, sendo pretinho o caroço dele, não, ele tem até uma coisinha que nem um espinzinho no caroço.
E aí depois, quanto tempo que demora assim para o pé começar a produzir?
A produzir, a gente planta na média de 4, 5 meses. Porque a gente plantava ele depois de que o inverno começava a final, negócio de maio, né, plantava vendo mais ou menos em maio. Aí quando chegava no meio de dezembro, ele já começava a brotar já para a gente começar a fazer a colheita.
Chegava, já dava para colher.
Já dava para colher, o primeiro ano. Aí o outro ano que vinha seguido, aí a safra já era mais forte, já que ele já tinha brotado, já tinha crescido mais, né, e já tinha frondado mais o pé.
Nesse primeiro ano ele chegava a que altura, mais ou menos?
Sempre um metro, mais ou menos um metro de altura. Aí quando era do outro ano em diante, ele começava a brotar os galhos, né, e saía... Ficava a gente, quando ele ficava uma altura que era alta, a gente ia, decotava ele, que era para ele frondar de novo, para quando fosse final de ano, ele safrejar.
Ah, então tinha que, de tempos em tempos, fazer um...
É, sempre dar uma limpada nele, para cortar aqueles galhos maiores, que era para ele não ficar muito grande, porque ele quebra.
Mas aí, quando o algodão já crescia desse tamanho, dava para continuar plantando milho e feijão também?
Dava, porque a gente decotava ele, que nem eu estou falando assim, a gente decotava ele, aí no meio dele a gente plantava... Naquele canto da carreira dele a gente já não plantava, plantava ele meio largo, que era para ficar um canto no meio para plantar uma carreira de milho com feijão. E aquela canto dele já ficava só ele mesmo.
E aí depois o que acontecia? Quando vinha a safra, todo mundo ia trabalhar para colher?
Era, todo mundo trabalhava para colher aquele algodão, que era quando final de ano, era como se diz a história, minha mãe pegava aquela safra do algodão, para vendia, que entregava pro patrão. Nessa época a gente morava na terra dos outros, assim. Aí o que ela fazia? Pegava aquele algodão que a gente entregava no final de ano, aí ela ia lá bater as contas com o patrão mais pai, aí pegava aquelas dinheiro que sobrava, que era para comprar de roupa pra gente, calçado, e ficava a gente final de ano, né?
E como é que era para fazer a colheita do algodão?
A gente colhia manual. Apanhava, pegava, botava um bisaco de lado, né? Pegava um seco, que chama. Aí a gente ia colhendo aquele algodão, botando naquele seco. Quando aquele seco enchia, a gente pegava, botava no canto. Ia, botando, colhia desse jeito.
E aí, durante um dia, assim, de trabalho, dava para colher quanto, mais ou menos?
Nada, assim, sempre era... Naquela época, a gente colhia dois arrobos, que o algodão é 20 quilos, né? Arrobo, que apanhava 40 quilos, cada um. Aí tinha a gente, aí veio, juntava o pessoal, sempre a gente tirava, teve ano da gente tirar, só nós mesmo tirava mais de 2 toneladas de algodão, na época a gente morava e plantava o algodão.
E na época assim da safra, da colheita, quantos dias que durava assim para conseguir colher tudo?
Era na média de uns 60 dias.
Demorava isso tudo?
Era, porque ele botava aquela primeira colheita, aí depois daquela outra ela vinha outra.
E não aí tinha sempre... perigo de perder, não?
Não, que a gente botava ele dentro de casa. A gente botava, reservava um canto lá dentro de casa. A gente botava ele no filho lá, empiava ele, fazia aquele monte. Aí ia pisando em cima e socando ele, pra ele ficando todo pra caber.
Mas o algodão, ele dava assim, parece que é
uma maçãzinha, que não é uma maçãzinha. Você pega aquilo ali, aí ela tem que nem uma caixotazinha. Aí dentro daquilo ali, ela tem aquela maçã. Aí você puxa aquilo ali, aquele outro fica. Vem só aquela lã dele.
Então, no pé que você puxa, só vem a lã?
Só vem a lã, sim. A gente colhia assim.
Então, aquela casca ficava,
ficava lá no pé. É.
Então, quando chegava dentro de casa que botava, era aquele troço tudo branco?
Era
só.
Tudo branco. Você via só aquele montão branco lá no canto lá. Aí a gente ia colocando ele lá até chegar o tempo do patrão. Chegava aquela época que terminava a colheita, aí o patrão vinha, já vinha, ensacava, mandava aquele saco pra gente ensacar. A gente ensacava e levava, já vinha aquele carro já pra pegar. E levava, transportava para Taperuá, para ir lá levar para fora.
E o cheiro dentro de casa?
Não, não tem cheiro não. É aquele cheiro normal, assim. Às vezes, se ele demorar muito tempo, aquele que fica embaixo, ele fica com cheiro que nem mofo. Que nem tá mofado. Mas quando você começa a mexer nele, mas sem você mexer nele, não solta cheiro nenhum. Fica normal.
E não dava bicho dentro
não,
de casa,
não?
E quando se levava... Eu soube que lá em Taperuá tinha, inclusive... Como se fosse assim, usina de beneficiamento.
Tinha, antigamente tinha, nas épocas do algodão tinha.
O senhor chegou a ver alguma delas?
Não, nunca cheguei lá. Nessa época eu era pequeno, né? Nunca cheguei lá, não.
Uhum. E aí depois parece que apareceu o bicudo, né?
Foi. Aí depois que o bicudo veio, aí acabou com tudo.
E como pessoal... é que foi assim que o senhor lembra quando tava indo tudo bem? Algodão bem?
Tava o algodão bem, aí ele vem, aí quando começou essa região daqui pra baixo, pro Cariri, a gente plantava aqui, nessa região daqui a gente nunca tinha, né? Aí o pessoal sempre, a gente se via passando no jornal, tá bicudo em tal canto assim, tá acabando a safra do algodão, tal canto assim, tá acabando a safra do algodão. Até que chegou, né? Aqui na gente. Aí ficou, Aí pronto, você plantava, o algodão sai o pé, né? Mas quando é na época, quando ele começa a querer safrejar, ele ia furava no pé daquele, aquela coisinha que era da flor do algodão, ele furava ali, aí aquilo ali ia só caindo. O pé de algodão cresce, mas não segurava mais nada.
E aí, vocês que plantavam, que dependiam daquilo, como é que foi o sentimento de vocês?
Foi ruim, né? Na época foi ruim, porque todo mundo que dependia daquilo ali ficou parado, né? Sem, sim, só dependendo só do milho e o feijão mesmo que plantava.
Devia dar um desespero, né?
É, ficou meio sofrido, né? Mas assim, principalmente para quem tinha naquela época que pai, era, nós era seis pessoas, seis filhos, para ficar cuidando da gente sem ter mais aquele coisa de fazer aquela colheita. Aí a gente criava um bicho, quando chegava no final de ano depois do algodão, aí foi como a gente ficou se virando. Pegava, chegava no final de ano, ficava mantendo aquele gado, aí servava um daquele, vendia, que era para resolver as outras coisas.
Devia passar um aperto.
É, passava apertado, né? Porque naquela época não tinha, hoje não. Hoje tem esse negócio de programa de governo, essas coisas. É mais difícil, assim, é mais. Mas naquela época para trás, era mais difícil do que hoje para você sobreviver, era.
Quando a gente pensa essa região aqui, ela é bem mais alta, né?
É.
Como é que vocês fazem, assim, o abastecimento de água de vocês?
Sempre em carroça de boi. Sempre a gente mantém carregado na carroça de boi. Que nem aqui embaixo aqui tem um poço, né? A gente carrega aqui, lá perto onde eu moro também, ali tem outro poço também, que eu acho que quando você vê tem um corta-vento aqui em cima quando estão vindo ali. Pronto, aí eu já moro ali perto ali, aí já a gente pega água ali. Mas quando não tinha, a gente se deslocava de lá para ir pegar aqui embaixo, bem embaixo na terra deles aqui, tem um poço lá também que nunca faltou água também não.
E esse poço é feito como?
A gente cava ele manual, a gente pega, se ajunta aquela turma, né? Quando ele baixa aquela água, a gente vai lá, cava, pega umas pá, vai lá, tira aquela lama jogando pra fora, aí vai cavando e saindo aquela água.
E é na mão mesmo?
Manual, sim.
E depois, assim, que cavou, tem que fazer alguma proteção, assim, pra não desbarrancar? Como é que é?
Não, aí depois que ele, às vezes ele desbarranca aquelas barreiras, aí quando aquela água baixa de novo, a gente vai lá, tira, vai lá, volta de novo, tira aquelas terras todas de novo, aí ele sai água de novo, fica... Sempre mantendo aquela...
E um poço desse dá água boa?
A água daqui, sempre dessa região da gente, sempre foi boa a água daqui.
Porque tem uns lugares aí que dá uma água salobra, né?
Mas aqui nessa região da gente não tem água salobra não, graças a Deus.
E aí, no caso, vocês tinham que transportar a água do poço até em casa?
Tem casa.
E como é que fazia esse transporte?
Na carroça de boi. Bota um tambor de borracha em cima da carroça, aí enche aquela, leva 12 latas d'água. Aí depois dá pra passar o dia sossegado.
Uma viagem dessa?
É uma viagem, assim.
E aí bota dentro de que lá?
Bota, chega lá, bota no pote, né? Tem um pote, aí bota naquele pote de barro e deixa lá e vai. Fica, quando é no outro dia, vai pegar de novo.
E assim, essa água que tá no pote é também pra tomar banho?
Pra tomar banho, pra beber, a gente usa.
E as mulheres, assim, quando vão lavar roupa, como é que elas...
Aí se desloca pra vir pro canto do poço, pra ficar mais... É mais distante, né? Mas são às vezes duas vezes por semana. Aí vem que fica mais fácil, porque for para carregar no boi é distante, né? Para estar dando duas, três viagens. Aí o boi não resiste para estar. Logo tem muito ar, né? Vocês pegam essas subidas para estar subindo.
Quando a gente estava chegando aqui, eu lembro que eu vi umas três mulheres com umas latas na cabeça carregando água.
Pronto, essa de agora estão. Porque que esse carro está vindo, esse carro-pipa pelo exército. Aí estão colocando na cisterna aqui. Aí daqui eles levam pra cá, que aí vem, eu pego uma cisterna daquela pra aquela comunidadezinha ali onde tá aquele pessoal.
Ah, então quer dizer que agora já não tem poço funcionando?
Não, o poço pra gente ainda tem água, entendeu? A gente tá pegando, usando mais pra beber, mas assim, pra tomar banho, essas coisas. Aí tá vindo essa água do carro-pipa, porque a água daqui a gente é boa. A gente não vai deixar de estar bebendo água doce para beber dessas águas, porque você sabe que essas águas que vem, elas não são boas. Pra gente tá acostumado com água boa, pra beber não é boa que nem essa da gente.
Claro, né?
É.
E o tempo, assim, que vocês conseguem, assim, ficar sem essa água do poço, assim, do dia a dia, né? Do dia a dia, deve acabar prejudicando muito as criações, né?
Faz dica, porque aí a água, assim, é pouca, a criação, assim, a maioria aqui pra gente acabou, né? Porque a gente, naquela época que criava, antes de ver essa cochonilha, era dependia da palma. Hoje a palma acabou, não tem mais. Aí pronto, aí sobre isso aí a maioria do pessoal se desgostou, vendeu os bichos, né? Pronto, Vai fazer o quê? Porque a Costa Unida acabou a palma. Você depende daquilo ali para dar de comer o gado, não é época de seca. Hoje, assim, quem ainda está com alguma cabeça de reis por aí dando de comer, é na macambira ou se não, aquele que chama mandacaru, para dar de comer. Aí pronto, se você for comprar ração que nem vem essa ração, mas quando vem chegar aqui, sai mais que você, principalmente comprar normal mesmo.
E aí perde é. Tudo, né?
Aí perde tudo. Aí pronto, para você comprar para você e para dar de comer o animal, assim é melhor o cara pegar e vender o animal do que tá sofrendo um sofrimento disso aí.
E esse período agora que tá essa seca assim forte, né, que tá acabando com tudo, como é que vocês fazem assim para a questão da sobrevivência de vocês?
Comprando, de dinheiro, né? Não, assim, né? Vem esse pagar. Quem pega assim, que nem lá em casa mesmo, a mulher recebe esse negócio do essa Bolsa Família, né, que chama. Aí, graças a Deus, vai se mantendo, aparece um dia de serviço para um canto, eu vou trabalhar. E com aquele dinheiro que ela recebe, a gente tá junto e dá para ir sobrevivendo, comprando as coisas para ir sobrevivendo.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor falou, né, dessa essa questão aí do Bolsa Família, e o senhor falou assim que sempre que aparece um serviço, o senhor vai trabalhar, dá uma diária, uma coisa assim, alugado, né? Eu ouvi já algumas pessoas dizerem assim que tem muita gente que se acomoda por causa dessa coisa do Bolsa Família, né, de não trabalhar, assim.
A respeito disso aí,
também, por aqui,
a né? receita, através disso aí, tem muita gente que quer depender só daqui e dali. Porque eu conheço, assim, eu mesmo já vejo pessoas por aí, tem gente que recebe, chega a receber até 400 e pouco reais. Aí através disso aí acha que é muita coisa, aí quer ficar dependendo só daqui e dali. Se a gente for que tiver família, assim, as 4, 5 pessoas numa casa, se for depender só daqui e dali, passa, mas passa meio emprestado, né? Aí pra gente, se aparecer um dia de serviço, vai pra um canto, vai trabalhar. Porque assim, minha família, graças a Deus, nós sempre nasceu e criou-se trabalhando, assim, vivendo trabalho na roça. Nós nunca enjeitou o negócio de trabalho. Tanto faz se arrancar toco, o que for, pra quebrar pedra, o que for, nós vai fazer. Nós nunca, entendeu? Mas sempre assim, mas tem muitos que dependem, só fica dependendo só daqui e dali, não quer trabalhar. Aí fica ruim, né, pra a situação.
Como que o senhor já tem filhos, né?
Tem, já. Tem quatro.
Quatro filhos. Como é que o senhor vê assim essa questão da criação dos filhos hoje?
Hoje é assim, é difícil, né? Hoje em dia a gente, se a gente não. Para a criação que a gente foi criado, para ver a de hoje, é mais difícil de criar, né? Mas e se a gente souber ir dando conselho em casa, ajeitando, levando, ensinando como é o modo de viver, assim, não dá trabalho, que nem graças a Deus o meu até hoje, graças a Deus. Através disso aí, assim, sempre eu vou mantendo, dando conselho. Tem uma agora mesmo, que ele disse que não queria mais estudar, o que é encostar da menina mais velha. Eu digo, você é quem sabe. Já tá com 15 anos, lhe bater, eu não vou mais lhe bater, que você já tá um rapazinho. Eu não vou lhe obrigar, você, tô dando conselho, meu filho. Agora depois, você vai se arrepender não querer estudar. Porque isso aí eu digo porque eu não estudei, porque na minha época era mais difícil para estudar. Hoje vocês têm tudo nas mãos, vêm os carros pegar e tudo, não querem mais estudar. A maioria é isso, da juventude de hoje é isso.
O senhor falou, né, que comparado com a criação de antigamente, hoje está mais difícil. O senhor acha que está mais difícil de que maneira? Por causa do quê?
Porque assim, eu digo assim, antigamente os pais, assim, na época da gente passada, a gente criava um filho, dizia, meu filho não é pai para tal canto assim não. Aquilo ali pronto, ali a gente já parava com aquilo, né? Hoje eu vejo muitos por aí, menino às vezes com 5 anos, 6 anos, chega e diz assim, eu vou para tal canto. Aí se a mãe ou o pai falar qualquer coisa, ele já vem logo naquela ignorância bruta e vai, né? Aquilo ali vai embora. Só que graças a Deus o meu, não, e o meu quando eu digo assim, não é para ir, ali já sabe que não vai mesmo, pronto, ali já fica quieto. Não vai estar discutindo comigo, nem né? Também até hoje, graças a Deus, o meu nunca, se eu falar qualquer coisa, pronto, tem minha menina mais velha, tá com 17 anos. Mas se eu disser, é assim, pronto, ela ali, ela já...
É uma moça, né?
Não, ela hoje já juntou-se com um rapaz, já tem um menininho, tá de resguardo agora, que até ela pra vir pra cá, mas ela tá de resguardo, não deu pra ela vir.
Mas ela parou de estudar já?
Tá estudando. O marido dela quer isso, aí ela disse, não, você vai morar junto, mas eu quero que você continue seus estudos até terminar. Aí ela tá fazendo a oitava agora, aí vai, disse que vai, terminou, ganhou o neném essa semana passada, aí... Os professores foram e se ajuntaram para fazer as provas dela, para não prejudicar ela.
Não prejudicar, né?
Porque tinha uns que não queria, mas aí outros foi disse, não, já ela terminou bem dizer o ano, aí já dentro das provas não vai dar, não, tem de ajeitar as provas dela.
E ela estudava lá em Taperoá?
Em Cacimbas.
Cacimbas.
É porque sempre aqui pra gente aqui pra Cacimbas, tem uns que estudam pra Taperoá, mas aqui pra gente pra Cacimbas fica mais perto, né, mais próximo. Porque aqui pra Taperoá a dificuldade, quando chove, pronto, aí os carros param. Aí quer dizer que aquele período que é pro menino estudar, quer dizer que ele perdeu. Porque vai passar 3, 4 semanas sem ir, um mês. Quer dizer que aquele período todo em que aquela criança passou sem ir à escola, como é que ele vai se recuperar pra voltar tudo de novo, né? Aí pra aqui pra Cacimbas não. No, assim, que chuva, quando pega tempo de chuva, mas os caminhos é melhor para ir. Não para os carros nunca para.
Aí dá quanto tempo mais ou menos até Cacimbas?
É 15 minutos.
Aí é bem mais perto.
É mais perto, bem mais perto, entendeu? Mais perto. Aí fica, o carro vem, pega aqui, não tem quando você entrou pra cá, não tem. Pronto, o carro vai, pega eles ali, aí dali pra cá, aí vem, às vezes pega o carro dos estudantes quando tá indo aqui, aí a menina vai no carro dos estudantes até ali, dali fica esperando o outro carro dali, vai pra Cacimbas. E quando não vem, o carro vai a pé. É pertinho, 10 minutos.
E esse transporte, quem é que paga?
É o governo. Você é com pelo governo esse negócio.
A prefeitura,
é,
no caso,
ganhar,
né?
Ganhar o dinheiro para a prefeitura, né? Para a prefeitura de pagar para os donos de carro.
E o senhor, assim, o senhor, na época do senhor, pelo que o senhor disse, o senhor não teve, assim, muita oportunidade de estudar, né? Aí o senhor, os filhos, né, do senhor, o senhor, assim, faz questão que eles estudem?
Eu faço questão, eu sempre digo aí, meu filho estuda porque o estudo hoje em dia é tudo na vida pra gente, né? Você tá num canto, você sabe onde é que tá, você quer ir pra onde você quiser ir. Você tendo estudo, tudo é mais fácil, né? Na minha época, assim, era mais difícil, porque pra gente estudar, eu não tinha colégio. Na época de eu pequeno, não tinha colégio perto para estudar. Tinha de ser nas casas familiares naquele tempo, ia para aquela casa de família onde estudava. E para a gente tudo era mais longe, mas ficava mais distante. Aí meu pai e minha mãe, nós vinha da roça, pronto, não tinha como a gente se deslocar de onde nós morava para ir estudar onde era. E às vezes a maioria era à noite. Ficava mais difícil ainda.
Mas assim, para vocês que são agricultores, não faz falta a ajuda dos meninos? Na lavoura, por exemplo, quando tá na época, não?
Não, na época, assim, sempre aqueles estudos à tarde, né? Os meus ficam me ajudando na parte da manhã, que tá mais eu, assim, quando tem aqueles estudos pra eles estudarem, eles vão estudar, quando terminar aquilo, vai dar uma ajudada, e de lá vai pra escola, quando termina, chega o horário, vai pra escola.
E tem uma coisa aqui também, né? Por causa do calor. Vocês costumam, quando tá na época, assim, de trabalhar, assim, na roça, vocês trabalham o dia inteiro?
O dia inteiro. Pega de negócio 7 horas da manhã, vai até 11 horas, aí quando é 11 horas para, aí pega de 1 hora, até 4h30, 5 horas da tarde.
Não sei, como é que aguenta?
Aguenta, né? A gente tá nascendo criou já nisso daí, a gente tá acostuma.
E aí quando chega em casa ainda...
Chega em casa, vai ajeitar, aí cria uma coisa, vai ajeitar aquilo ali pra depois... Que se deslocar pra cá, tomar um banho aí, e assistir um pouco, vai dormir.
Uhum. Aí vocês já vão assim dormir mais ou menos que horas?
8h30, 9 horas depois. Eu sempre, quando eu assisto o Jornal Nacional, eu vou dormir.
Já acaba, né?
Já acaba. E assim, às vezes a mulher fica assistindo aquela novela das 9, mas eu não gosto de novela, aí eu vou dormir.
E no final de semana, assim, o que, que vocês costumam fazer?
Final de semana, quando eu não tenho o que fazer, assim, que eu não tenho outras coisas pra fazer, eu gosto de brincar bola, né? Divertindo os meninos, sai para os cantos, vou brincar a bola, de tardezinha chega em casa de novo, né? Aí vem a noite.
Aí sempre tem campo, porque...
Sempre tem campo para a gente brincar. Quando às vezes vem brincar aqui com os meninos, tem um mirinzinho aqui, sempre nós brincamos, assim, no final de semana. E às vezes quando é dia de domingo, tem aquelas peladas, né? Aí vai, vamos jogar Itaperuá, vai jogar nesses outros cantos, sai.
Eu vi que tem uma escola aqui, né?
É.
Mas parece que ela tá parada.
Tá fechada, aí fecharam.
Por causa de quê?
E disse que os alunos eram poucos, só tinha 7 alunos. Aí disse que não recompensia tá pagando funcionário para tá ensinando, aí foi fechado.
E aí esses alunos vão para onde agora?
Sai, se desloca daqui para ir pro Olho d'Água, lá do outro lado.
Que é outro sítio ali,
é,
né?
Outro sítio. E tem uma minha mesmo, assim, que fizeram um negócio que eu achei que foi muito errado. Porque quem era daqui, botaram para ir lá pro final do Manézinho, lá onde a Amadeus mora, na Caixa d'Água. Assim, aí fica essa mudança. Uns estudam no Olho d'Água, outros estudam em Caixa d'Água. Assim. Só que aí botaram o carro, né, pra estar carregando.
Ah, tem o carro.
Tem o carro pra carregar.
Porque isso também, se não tivesse... Se for,
não tinha condição de ir, né? Só que assim, eu mesmo da minha parte, eu achava que aí terminou ficando mais gasto pra eles. Porque Eles vão pagar o dono de capataz todo dia nesse negócio. Não era a mesma coisa eles pagassem um funcionário, porque com 7 alunos dava com um funcionário sozinho. Ficar ensinando, uma professora ensinar e uma merendazinha para 7 alunos é muito fácil para fazer, né?